Boa viagem, eu sou Artur Simões e já cá tenho os meus convidados, eles que vêm falar sobre a terceira edição da história do Hip Hop Tuga, uma noite em que mais de 40 artistas nos levam numa viagem pelos quatro pilares da cultura do Hip Hop. KJ, Sensi.
Oh yeah.
Como é que é?
Muito bem-vindos. Sensi, é a primeira vez que eu converso contigo aqui na Cidade FM.
É no ar, né?
No ar, sim, exatamente. KJ, eu e tu já nos conhecemos há algum tempo.
Yeah.
E até estás numa posição um bocado injusta, porque tu, para mim, e eu não me quero alongar muito sobre isso, mas és um bocado um marco do confinamento.
Porquê? Achas?
Sim, porque.
Ah, porque fizemos aquela
a última conversa. Direto, não, fizemos isso também, sim, a meio. Yeah. Mas eu filmo 2 segundos todos os dias e tu vieste cá em março de 2020. E então, 2 segundos, és tu a limpar o chão, porque espalhaste café aqui na rádio.
Ia, pois foi.
E no dia seguinte já é a minha casa só. Tu foste o último.
Mas estás a ver, fiz a geneira, mas.
Ah, pois.
Portanto, existe uma vida antes e pós KJ.
Yeah. Entendo.
É o ponto onde eu te coloco. Até 19 de março, faltam exatamente 4 meses, se eu contei corretamente. A pica já está a borbulhar ou isso é só um mês?
Não,
antes, umas semaninhas?
Eu acho que sim. Senti ontem um feedback muito bom em relação ao anúncio do cartaz. Está a ganhar forma.
Sentes que foi algo inesperado por parte dos fãs ou já é uma coisa que tem o seu seguimento e portanto, é quase algo periódico?
Possivelmente, acho que havia uma expectativa, mas posso também dizer que pode haver esta e pode não haver mais, como pode haver mais. É uma coisa que não. Eu acho que não é uma coisa que pode acontecer todos os anos. Tem que respirar, o pessoal tem que ter saudades disto e também tem que fazer sentido fazer. Não éramos para fazer já, mas depois de 2 anos fechados em casa, acharmos que toda a gente estava com necessidade de viver uma noite destas de celebração. Festa, estarmos ali todos juntos, porque foi isso, foi o mais bonito da última vez.
Sim, essa necessidade surge não só da vossa parte como organizadores, como da parte do público e dos artistas também, que estão com uma sede de palco. Alguns já conseguiram mais ou menos.
O que eu senti na última edição foi precisamente isso: foi que os artistas e o público estavam todos no mesmo cena emocional.
Lindo,
e estivemos ali todos a celebrar uma cena, foi fixe.
E por falar em expectativas, sentes que existe sempre, agora com diversas edições, existe a expectativa de que seja melhor do que a última, de elevar sempre o patamar? Ou é, malta, foi aquilo, é a história do Hip Hop Tuga, vamos contá-la novamente para quem possa não ter apanhado ou para quem queira repetir?
Pronto, o nome em si tem um peso.
É? Sim, sem dúvida.
O nome, dizer a história do Hip Hop Tuga, tem um peso. E é impossível nós conseguimos contar a história do Hip Hop Tuga num dia. É impossível.
E mesmo ter todos os artistas, ter todos os artistas que fazem parte mesmo da história, não é? Também é impossível. Não é?
Vai faltar sempre alguém. E vai alguém sempre dizer que falta aquele ou falta aquele.
O teu trabalho acaba por ser um bocado ingrato também, não é? Tu tens, a dada altura, tens de escolher aqueles que entram em palco, que são bastantes mesmo assim, mas lá está, a história do Hip Hop Tuga tem muitas páginas, muito rodapé.
Aqui, em cada edição, o que nós fazemos é que, se calhar, escolhemos os artistas de forma equilibrada das 3 gerações que já existem, que o Hip Hop tem quase 30 anos em Portugal, e com essas escolhas tentamos criar um alinhamento com apontamentos que nos permitam contar a história dessa noite, que é uma história que vai ser diferente de há 3 anos atrás ou isso, porque tem apontamentos diferentes.
Sim,
não
sim.
Menos importantes, mas pronto, apontamentos diferentes.
Em termos mais concretos, para quem não está bem a par, o que é que se passa nesta noite da história do Hip Hop Tuga?
O conceito?
O conceito, exatamente.
O conceito. Além do espetáculo em si, nós estamos a preparar uma série de surpresas à volta do show, porque a música, obviamente, que é o que tem mais buzz na cultura do hip hop, mas nós procuramos sempre levar as outras vertentes todas atrás, os writers, os DJs e os b-boys, e estamos aqui a trabalhar numa série de outras coisas que possam acontecer nesse dia, quase para ser o feriado do hip hop nacional, estás a ver? No espetáculo em si, para quem foi já viu e sabe, nós vamos manter essa parte, que existe um relógio que marca o tempo, marca os anos, e no início do espetáculo nós somos transportados para 1993 e depois esse relógio vai andando, os anos vão andando e vão sendo tocadas as músicas de cada ano, as músicas principais ou as músicas principalmente que ultrapassaram aquela barreira só do hip hop e que
fazem parte do imaginário também hoje em dia daquilo que era.
Conseguiram furar rádios, televisões, conseguiram quebrar estigmas e conseguiram levar o hip hop ao que é hoje em dia o género musical mais ouvido no mundo inteiro. E é isso que vai acontecer. De uma maneira diferente, com surpresas, com um palco diferente, uma cena cénica completamente diferente, mas mas será por aí.
Capa, tu, ao estares incluído neste line-up, significa que de certa forma fazes parte já da história do Hip Hop Tuga. Como é que isso te faz sentir?
Epá, é uma honra bué grande. Tipo, imagina, eu estou a passar basicamente do público para o palco.
Exato.
Porque eu fui às outras edições, realmente eu fui convidado, o Vasco convidou-me.
Desde a primeira,
é verdade. Okay. Pá, eu não fui e compreendo a cena da malta na internet até. Pá, falta este artista, falta aquele. Mas às vezes é uma cena de agenda. Eu não fui às outras edições, uma delas porque supostamente tinha uma data e depois me foi adiada e eu consegui ir assistir.
Okay, estás a ver? Okay, ao menos, sim.
Fui assistir à segunda edição. Na primeira edição tinha uma data que se concretizou, então fui fazer a minha data que já tinha marcada, e na segunda estive mesmo no público. Aí houve uma parte até que depois há um
as homenagens, né?
Umas homenagens a artistas que não estão presentes no cartaz por um ou por outro motivo.
Muito
E pá, apareceu lá a KJ, eu estava a ir ao bar, pá, e tipo, bué da barulho, chegando a cena. Pá, é um peso, acho que é um peso grande, pelo que o Vasco diz do nome do cartaz e também pelo peso que todos os artistas que estão naquele cartaz têm.
Estás a ver? Já agora, sendo um bocadinho profundo, que episódio ou que era da história do Hip Hop Tuga é que achas que representas?
Que eu represento?
Sim.
Imagina, eu acho que o Vasco me há de pôr ali entre 2015 e 2020.
Sim, eu proponho o alinhamento a todos os artistas.
Yeah.
Uhum. Porque há um raciocínio por trás da escolha das músicas e é uma coisa aberta à discussão. Falo com eles todos e olha, pensei em fazer isto por isto e isto e isto.
Yeah, e nós depois também dizemos: pá, olha, faz mais sentido,
defendeste bem,
se calhar isto ou aquilo.
Yeah.
Pá, porque imagina, eu tenho o Good Life que lancei em 2020, pá, que passou todas as barreiras de todos os meus outros sons, mas em 2015 se calhar lancei o Sem Convite. Que foi o que me pôs a rodar palcos e a começar a ter mais engagement na minha música. Então estamos aqui neste passo. Depois também temos 2018, também lancei o Trip, também passou ali um estigma diferente em relação a um certo tipo de bangers, de agressividade, de música. Então, pá, estamos aqui um bocado divididos. Eu acho que me encaixa por essa altura.
Estás mais ou menos na ainda new school.
Eu continuo atual, as minhas barbas continuam pretas, saudáveis,
e é bom ver isso. Lá está, este é um cartaz bastante recheado e vocês tiveram o cuidado de respeitar as quatro vertentes do hip hop.
Claro.
Que para quem não sabe, quando nós falamos sobre hip hop, muitas vezes, especialmente com malta que não está por dentro do género, assume-se rap. O hip hop cantado, não é?
Exatamente. O rap é a música da cultura hip hop.
Mas existem mais três vertentes, pelo menos.
Sim, e que se calhar vieram. Se calhar não, vieram antes do rap. A primeira de todas e uma das mais importantes, o DJing. E os DJs são, pronto, às vezes são um bocado discriminados. Não só os DJs, acho que são as outras três. São,
sim, são sempre, são um bocado sempre. Não é postas
de
lado, mas não
plano,
tem. Exatamente. Mas mesmo, pá, o DJ, imagina, um gajo tem que ver que um MC vai para cima do palco. Se vais com DJ ou vais sem DJ, é uma diferença muito, mas muito grande. Ou seja, o DJ, pelo menos para mim e nos meus live acts, é uma parte essencial da minha atuação. Estás
não, claro, claro.
E principalmente da cultura,
Sim, como disseste no início, era o DJ. A primeira festa de hip-hop
era o DJ, e depois juntaram-se os b-boys.
Exatamente, sim.
Sempre para ir ali o pessoal a dançar
para
na pista
a festa.
Começaram a inventar aqueles passos mais bacanas e não sei o quê.
Sim.
Writers e por fim o rap. E desta vez, pela primeira vez, e também já era uma intenção de há muito tempo, mas não tínhamos encontrado a forma nem eventualmente os meios para fazer, para fazer acontecer da maneira que gostávamos. Neste espetáculo vão estar as quatro vertentes em simultâneo em cima do palco. O concerto todo.
Uau, ok.
O concerto todo. Isso acho que é a primeira vez cá, pelo menos que eu me lembro. E até hoje não o tínhamos feito. Eles já tinham pertencido, mas em sítios do alinhamento pontuais. E agora vamos conseguir ter as quatro vertentes em cima do palco em simultâneo, que acho que é fixe também.
Mas tem um DJ, o MC, ao mesmo tempo os b-boys e ainda graffiti. Tudo a acontecer.
Não te vou dizer como, mas vai ser uma boa surpresa. Vai ser uma boa surpresa.
E a jogar por este cartaz, certeza absoluta que vai. Qual é o critério para ti que usas para determinar se alguém faz parte ou que alguém faz parte da história do Hip Hop Tuga?
E estás-me a pôr aí numa situação complicada, a pôr as coisas assim. Eu não ponho as coisas assim.
Sim.
Voltava àquilo que eu disse no início, que é, há que ter, como é um espetáculo cronológico, há que equilibrar as três gerações. Eu não posso ter 50 rappers da geração mais nova e 3 da mais antiga. Uhum. Tem que ter ali um espetáculo equilibrado para aquilo respirar, ir andando, ir evoluindo. Mas, pronto, dentro dessas escolhas que se faz, eu acho ou acredito que a chave e o que fez isto acontecer bem foi porque eu vi nas últimas edições várias pessoas, eventualmente, que não estão habituadas a ouvir hip-hop todos os dias, ou não tanto como eu, ou como o Cabo, ou como tu, mas que conseguiram cantar do início ao fim o espetáculo. E essa é a cena. E para isso acontecer, os artistas têm que ter conseguido lançar músicas que ultrapassaram barreiras e que conseguiram furar em sítios que não se furavam. Tu, nos anos 90, era muito difícil ver hip-hop numa rádio ou numa televisão.
Podes mesmo chamar os clássicos, é mais os, ou seja, desde os clássicos de 93 até aos clássicos de 2020, 21, vai acontecer. É um bocado por aí. Eu acho que era isso que estavas a querer dizer, não é?
Sim, era exatamente. É isso, é aquelas músicas que passaram as barreiras, que chegaram a massas e que se calhar fizeram pessoas aproximarem-se do hip-hop.
Uhum.
Que se calhar não o fariam há uns anos atrás. Exato. Teve a ver com essas portas que foram sendo abertas.
E mesmo agora, outras que foram muito importantes, somente dentro do hip-hop, que não chegaram a quebrar essa barreira, né? Porque
sim,
pessoas se calhar em 93 não quebraram a barreira do hip-hop, né?
Uhum.
Mas a malta do hip-hop aproximou-se ainda mais da cultura, né?
Uhum.
Através dessas músicas.
Eu estou a dizer aqui 93. Casa do Gabriel.
Agora meti essa data porque
sim,
tu soltaste essa
sim,
data.
Sim, Casa do Gabriel.
Eu ia tocar nisso, Gabriel o Pensador, que é também uma adição curiosa ao cartaz.
Muita gente vai falar sobre isso. E existe uma razão de ser.
Sim,
o primeiro álbum a ser editado em Portugal foi o General D, em 1994. O Gabriel Pensador, porque é que ele surge no cartaz? Ele, primeiro que tudo, na primeira edição, no Small Summer Fest, ele estava cá de férias. E de repente eu estou ali a controlar o pessoal ao lado do palco, quem é que entra a seguir o alinhamento e não sei o quê, aparece o Gabriel Pensador ao meu lado. Eu estás aqui? E o gajo, ei, Pop Tuga, é fixe, ele conhece toda a gente também, mais os antigos.
Ele é muito abraçado pelo pessoal cá.
Exatamente. E esse concerto, depois da última música, o Gabriel subiu ao palco e ainda rimou um som inesperado e sem ser combinado. Foi assim que aconteceu. E nós sempre mantivemos aqui o contacto. E eu desta vez resolvi convidá-lo porque, se calhar muitas pessoas não sabem, a importância que ele teve para o rap português. Ele lançou um álbum, o primeiro álbum dele, no final de 92, se não me engano, início de 93, que foi distribuído pela Sony cá em Portugal. Houve um radialista, eu não tenho a certeza se foi o Henrique Amar, não sei, mas eu acho que foi, que passou música do fim do mundo ou do outro mundo, que é O Meu Sonho é Morar Numa Favela, passou cá em Portugal e o álbum dele rebentou, explodiu. Isso teve uma série de consequências. Primeiro, para os rappers, foi a primeira vez que os rappers portugueses, que já estavam a fazer cenas, mas foi a primeira vez que eles viram um trabalho de rap em português a ser feito e a ser trabalhado de uma forma profissional.
Sim.
E foi aí que se calhar nasceu o sonho de, peraí, isto afinal dá para fazer, eu também quero fazer. Para a parte da indústria, a Sony, uma das consequências desse sucesso que teve a distribuição do Gabriel Pensador foi, ok, espera aí, temos aqui um caminho longo para fazer, isto é um género que vai dar cartas, e resolveram apostar no República, onde nasceu o Não Sabe Nadar dos Black Company e depois daí nunca mais parou. Mas não foi por isso, mas foi uma grande contribuição para mostrar também à indústria que é possível fazer isto, e foi a partir daí que as coisas começaram a desenrolar-se. Por isso, acho que nós, os Tugas, só podemos estar gratos ao Gabriel por aquilo, pela porta que ele abriu.
Sim.
E por termos chegado até aqui, acho que vai ser uma honra para todos termos o homem connosco a viver esta noite.
Né? Yeah. Sim, lá está. Eu, no meu programa de Hip Hop Tuga, quando perguntava qual foi o primeiro artista que tu ouviste, quem é que deu aquela vontade de começar, muitas vezes surgia o nome Gabriel Pensador. Portanto, muita da nossa cultura vem mesmo daquela fonte.
Yeah.
E é uma edição que faz todo o sentido. Desde 2017 ou 2018 que se eu falar de um uma era de ouro do hip-hop tuga, ou do hip-hop mesmo no geral. Ainda estamos nessa era de ouro?
Eu não acho.
Achas que, não, que ainda não estamos ou que nunca estivemos?
Não, eu acho que é perigoso pôr as coisas em caixas, porque estamos em constante evolução. E acho que temos muitos talentos. A evolução digital permitiu com que hoje tivéssemos com um nível de qualidade muito superior ao que havia há uns anos atrás, o que é ótimo. Mas estamos cheios de saúde e nós, é perigoso dizer isso, porque se calhar daqui a 10 anos vai estar a dizer: ei, a Ganda estava a dizer que era a geração de ouro e agora é que é.
Agora que é a geração, sim.
Yeah, é perigoso. Sempre houve grandes talentos, sempre houve grandes poetas, grandes produtores. Não vejo porque estar a balizar uma cena quando houve sempre tanta qualidade e é à pala. Ou seja, também é a razão de existir uma história do hip-hop. Isto acontece porque em 94, 95, 96 tinhas os gajos a trabalhar e a abrir portas com AKs todos lixados e não sei o quê. Pronto. Esses gajos não são menos importantes do que os gajos de hoje.
Sim.
Não são. É à pala deles que nós estamos aqui. E isto funciona como um todo. Por isso, acho que se quiseres falar em geração de ouro, tens que meter aqui os 30 anos.
Eu acho que não é uma cena de geração. Eu acho que é mais tipo esses anos que tu especificaste terem culminado também com a explosão, com a maior explosão das redes sociais nessa altura, quando, não é? E tudo começa a ganhar mais exposição. Ou seja, tens mais artistas a saírem. Nessa altura, que o Vasco está a mencionar, tinhas menos possibilidades de... Porque era toda lixada e porque
que é interessante,
havia menos estúdios.
Mas ainda era mais difícil fazer.
Era muito mais difícil
e
fazer.
E chegavam lá.
Yeah, tinhas menos pessoas.
Ferramentas.
Não é?
Tinhas menos ferramentas.
Menos ferramentas, o que levava a teres menos pessoas a fazerem.
Exatamente.
Não é?
Exatamente.
Ou seja, nesta altura que tu mencionas, já é uma cena em que toda a gente tem acesso a um microfone e que surgem muito mais talentos. E que a internet também te permite ter uma panóplia muito maior de artistas que tu ouves do que tinhas antigamente. Ou seja, acho que não é uma cena de geração, mas de anos.
A internet abriu muito isso. A internet abriu-te a livre escolha, que às vezes não é tão livre assim. Mas pronto, a internet, tu hoje em dia chegas a qualquer lado e o miúdo faz um upload para o YouTube em qualquer sítio. Está-se bem. Antigamente tinhas que passar por provas, ser aprovado em playlists de rádios ou televisões ou o que é que seja, ou mesmo numa editora, para conseguir entrar.
Vender CDs na rua. Começam a falar de ti. Entretanto, passa a palavra. Né?
Então, se calhar, esta questão da era de ouro e tal tem mais a ver com, talvez, números, com hip-hop ser representado num palco mais mainstream, por assim dizer. Porque é injusto dizer que agora é uma era de ouro quando, em 2003,
mas nessa
4,
altura,
tínhamos
Sams e isso é outra
mas
conversa.
Mas diz-me uma coisa, Vasco, agora. Em 90 já não havia hip-hop, ok, não havia a quantidade de artistas de rap como há hoje em dia nos festivais, mas já havia grandes artistas a tocar em festivais nessa altura, ou não?
Sim.
Os Black Company.
Sim, os Mais Again.
Eu lembro-me, inclusive, por exemplo, Nigga Poison.
Nigga Poison, S.P. Wilson.
Exatamente. Sim, sendo aqui também vês muitos concertos em palcos grandes.
Sempre houve.
A cena é, não tinhas era tantos artistas como tens hoje em dia.
Não, sempre houve. Mas, se calhar há um historial em Portugal que isto até podemos estudar isto e eu não vou falar com toda a certeza. É uma coisa que eu acredito, mas podemos discutir. É aberta a discussão. Mas pela nossa cultura nos ter habituado sempre a ver coisas na língua mãe, o inglês, o espanhol, o francês, nós somos muito mais abertos ao que vem lá de fora. Enquanto nos outros países, se fosse ao Brasil os Estados Unidos, pronto, é o inglês, mas se fores ao Brasil, é um bom exemplo, eles consomem 80% de música nacional e o resto vem de fora. Aqui é precisamente ao contrário. Nós, quase desde sempre da história, consumíamos 20% nacional e 80% de fora. E isso tinha um reflexo também nos festivais, nos headliners, nos promotores, e por isso é que eles, se fosse preciso, gastavam muito dinheiro a trazer artistas internacionais, que era o que vendia bilhetes, e depois iam enchendo com um artista ou outro português ali. Felizmente, e estou muito feliz por isso, nos últimos anos tu vês aqui quase uma coisa inversa, porque a qualidade nacional e os artistas nacionais têm mostrado aos promotores que há muito talento em Portugal.
E que o público procura também o mesmo. Através dessa qualidade acaba por haver uma procura do público.
Uma consequência da internet. Os miúdos, muito mais facilmente, querem ouvir uma coisa em português que conseguem se identificar e conseguem perceber a realidade. E isso leva a isso. Leva a que, se calhar, miúdos possam ir a festivais para ver artistas portugueses mais do que o internacional. Ou pelo menos que seja um bocadinho mais equilibrado e que não seja tão disparo. E pronto. E nesse sentido, acho que temos o hip hop é que está de parabéns e está de saúde.
Está vivido de saúde, não é?
É, sim.
E noites como esta são prova disso.
É.
Antes de terminarmos, Capa, já que te apanho aqui, não é? Tu lançaste três sons, mais ou menos de surra, há coisa de um mês. Lifestyle Dress Code e Call Me, e podes dar mais ou menos uma ideia do que é que andas a cozinhar e o que é que tens preparado para nós?
É assim, eu lancei três sons, era para ser um pack. Daqueles packzinhos que eu tenho feito.
Tu fazes de vez em quando, tipo,
três sons, mas decidi não ser um pack, para deixar assim aberto, se eu quiser que seja mais do que um pack, poder passar a ser mais que um pack ou não. Então,
Assim, então mais liberdade própria também de. Depois vejo o que é que se monta isto numa.
Exatamente,
depois logo curtir, a malta apreciou, bué, surpresa.
Exato, um bocado por aí. Também não lançava nada à bué, estava tipo ali. Não lançava nada desde acho que há um ano.
Quase, vergonha. Talvez. foi um ano complicado, foi um ano de secura para muita gente. Portanto, foi bom ter três músicas logo assim de rajada.
Vão sair mais.
Fantástico. Que música é que achas? Isto se calhar novamente uma pergunta injusta, mas que música é que achas que vai bater mais no palco do Altice Arena?
Adele.
Não, sim, mas qual?
Não sei.
É por aí.
Sou-te sincero, é tipo.
Com a experiência que tens dos outros concertos também?
Não minha. Não estás a perguntar a minha.
Não, sim.
A minha?
A
minha, não sei. E o Vasco é que vai decidir isso e depois ele é que vai dizer assim.
Tu perguntaste do alinhamento da história do hip hop ou do
Kappa?
Do Kappa, ok.
Pá, não sei. Não sei. É tipo, imagina, um Tribo seria fixe, um Sem Convite também seria fixe, um Good Life também seria fixe.
Pois, porque depois dentro de todo este line-up assim, vocês também têm de escolher que músicas é que vão tocar. Como é que. Como é que isso funciona já agora?
Era aquilo que falávamos há bocado. Está em aberto.
É um bocado a cena do timing e ver onde é que.
Como é uma coisa cronológica. Como é uma coisa cronológica, às vezes acabamos por deixar em aberto também, porque tentamos encontrar uma dinâmica. Se está bem marcado.
Tipo, imagina, por exemplo,
lá atrás.
Deixa-me pôr as cenas tipo assim. Nestas três músicas que eu mencionei, né? Se calhar o Vasco agora pensa assim: ok, agora deixa ver o resto do line-up todo. E se calhar vai-me dizer assim: pá, capa, olha. Se calhar dava, acho que ficava mais fixe no line-up entrares aqui em 2018 com o Tribo, ou entrares aqui em 2020 com o Good Life, porque ele já temos aquilo, já tem 10 artistas, aqui temos 5 artistas. Pá, e como tens estas 3 épocas, se calhar dá para a gente conjugar aqui. E tem essa facilidade, pelo menos em relação a mim, não é? Como tem em relação a outros artistas.
Sim, é aberto. E depois é tentar gerir a questão da dinâmica, porque não vens assim com um bagger mais pesado e depois com um Good Life logo a seguir, ou com um Lembra-te do Bispo e depois vais para.
Sim. Existe uma curadoria de.
Tipo um Tribo e um Sendo Assim. Logo
as
depois,
músicas são as músicas assim. São o mais importante, mas tentamos respeitar, ou pelo menos fiquei aberto e dizemos assim: olha, estás aqui nesta zona, tens isto antes, tens isto depois, o que é que achas? O próprio artista vai saber onde é que ele quer estar no palco.
E a melhor maneira de saber como
e
é que
a melhor maneira de entrar ali sem ser um choque, ou então até há uns que querem mesmo o choque e querem provocar o choque. E é uma conversa interessante. Que eu vou levar comigo.
E não há como estar lá para assistir a isso. História do Hip Hop Tuga, dia 19 de março, no Altice Arena. Bilhetes à venda?
Bilhetes à venda.
E calha bem, pode dar uma ótima prenda.
Mas
o pessoal já sabe onde encontrar também. Dá uma excelente prenda para o fã de Hip Hop lá de casa. Natal está quase aí, portanto, malte.
Acho que sim, é um valor barato, fixe.
Podem comprar em pack de família.
E é acessível a todos. Estamos aí.
Sim. Capa, muito obrigado.
Estamos juntos, Arthur. Um abraço. Obrigado, cidade.